Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Josué Shostak, farmacêutico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em farmácia hospitalar e mestrado em atenção farmacêutica e em administração hospitalar. Conselheiro Federal de Farmácia pelo Rio Grande do Sul e coordenador do Grupo de Trabalho em Farmácia Hospitalar do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos conversar agora com o doutor José, que está ao telefone e vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor José.
Boa tarde, Artemisia. Como estamos? Tudo tranquilo?
Tudo bom. É um prazer Ótimo. Conversar com o senhor em nosso programa, viu?
É, eu estou ficando página virada nesse programa de rádio. E eu gosto de participar porque aí é possível a gente informar a população de algumas coisas importantes em termos de saúde pública.
Com certeza. Doutor, nós vamos falar sobre infecção hospitalar, né? E a infecção hospitalar é qualquer tipo de infecção contraída pelo paciente dentro do hospital. Quais são as condições que levam o paciente, doutor, a adquirir uma infecção hospitalar? É preciso que ele tenha sofrido uma cirurgia ou outro procedimento invasivo para contrair a infecção? E existem outros fatores de risco, doutor?
A infecção hospitalar, como tu disseste, é caracterizada como uma infecção nosocomial, isto é, de hospital. É qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente em um hospital ou após a sua alta, quando a infecção estiver relacionada à internação ou procedimento hospitalar, como, por exemplo, uma cirurgia. Uhum. Todas as cirurgias, elas têm as cirurgias que são isentas de risco, né? E existem cirurgias que são com risco. Então, após a cirurgia, o paciente pode e acontecer de ele ter uma infecção hospitalar, ou seja, um procedimento de infecção dentro do seu processo cirúrgico. Uhum. Também colabora o aspecto da desinfecção hospitalar, que é um processo de asepsia que é sujeito a salas, unidades cirúrgicas, leito hospitalar, o ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar, até por receber doenças de todos os tipos de patologia, ele é sujeito à contaminação. Então, ele tem que estar extremamente limpo, né? Então, não podemos deixar o ambiente ficar infectado. Uhum. E para isso, você vê essas campanhas que são feitas até na nossa casa, por exemplo, de que cada pessoa que entrar da rua, que é um ambiente que tu passa por vários contaminantes, você entra em casa, a primeira coisa que tem que fazer é ir ao banheiro, lavar as mãos com água, detergente, sabonete ou o próprio álcool a 70. Isso é um processo de asepsia. E a desinfecção é aquilo que nós fazemos comumente dentro da nossa casa, por exemplo, com uma água sanitária, lavando todas as peças da casa para evitar que exista mofo ou fungo. Isso é o que nós fazemos dentro de um hospital, da mesma forma, claro, que com o serviço mais especializado. Mas todos nós somos passíveis de contaminação.
Agora, doutor, os principais agentes causadores de uma infecção hospitalar são as bactérias. Há outros agentes também responsáveis pela infecção?
Isto, né? Veja bem assim, se você tiver num hospital que não exista uma desinfecção adequada, que não existe uma comissão de controle de infecção que cuide desse processo de desinfecção hospitalar, vai se desenvolver fungos, nós vamos ter poeira, sujeira, contaminantes que vão colaborar junto com as bactérias que estão no ar para que ocorra as infecções hospitalares. Então, o cuidado muito sério no processo de desinfecção do hospital, né?
Agora, doutor, quais são os sintomas de uma infecção hospitalar?
Após a cirurgia, o paciente de uma cirurgia qualquer, o paciente apresenta um quadro de febre. Esse quadro de febre pronuncia uma infecção. Pode ocorrer 1, 2, 3 dias depois do procedimento cirúrgico, por isso que as pessoas que fazem cirurgia ficam internadas mais 2, 3, 4, 5 dias no hospital, para que se por um acaso ocorra uma infecção, o próprio hospital desenvolve a atividade de fazer uma antibiótico-terapia e livrar esse paciente da infecção hospitalar. Às vezes acontece que o paciente faz um procedimento cirúrgico, aqueles que se dizem que são simples de ambulatório, e vai embora para casa. E aí ele começa a apresentar febre, começa a apresentar pus na ferida onde foi mexido. E isso aí é exemplo também de uma infecção hospitalar a nível de ambulatório. Esse paciente sai e vai para sua residência com a contaminação do hospital.
E como é que é feito o tratamento de uma infecção hospitalar, doutor?
Os tratamentos hoje são baseados basicamente, né, para infecção hospitalar com os antibióticos considerados de primeira, segunda e terceira linha. Ainda além dos antibióticos, nós temos os antifúngicos, que é exatamente para infecções que não são seletivas com contaminantes, mas sim fúngicas. E aí, com esses produtos, a gente consegue resolver o problema da infecção hospitalar dentro do próprio hospital.
Agora, doutor, os senhores profissionais de saúde estão preocupados com o surgimento de cepas de bactérias causadoras de infecções hospitalares que são resistentes à maioria dos antibióticos. Gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é isso, o que são as cepas de bactérias.
Artemisia, esse levantamento que você fez é muito importante para a gente tocar numa ferida que a nossa sociedade ocupa. Veja bem, as pessoas vão às vezes na farmácia e compram anti-inflamatórios, compram antibióticos. Agora existe uma legislação que não permite mais a venda de antibióticos sem receita médica. Mas no passado, não muito recente, as pessoas utilizavam os antibióticos de uma forma inadequada, um uso irracional desses antibióticos. Eles tomavam um, dois, três dias e não tinha indicação nenhuma para aquele antibiótico. E aí o que acontece? É um processo de antígeno e anticorpo. Antígeno no sentido assim, uma substância estranha que é o antibiótico, entra no anticorpo, no corpo e cria anticorpos porque tomou dois, três dias e aí depois não deu continuidade ao tratamento. Essa resistência bacteriana cria dentro um pânico que dentro dos hospitais, que é no sentido de que às vezes um paciente entra no hospital e tem resistência a vários tipos de antibióticos sem nunca ter tido entrada no hospital. Então isso foi a automedicação, isso foi o uso indevido de medicamentos indicados por parentes ou por tias ou por avós. E, na verdade, o antibiótico é um produto que tem que ser preservado, e nós temos que preservá-lo muito para que, efetivamente, ele funcione na hora da infecção hospitalar. E isso é uma luta que todas as comissões de controle de infecção hospitalar estão fazendo, e o farmacêutico, dentro desse processo, é fundamental, porque ele está na farmácia comercial, na farmácia hospitalar, impedindo hoje, pela legislação, que sejam vendidos ou adquiridos ou utilizados medicamentos sem a prescrição médica devida.
O senhor acabou de falar aí nas comissões de controle de infecção. Essas comissões estão conseguindo controlar as infecções, doutor? E quem faz parte dessas comissões?
A comissão é uma portaria do Ministério da Saúde que compõe vários profissionais, é uma equipe multiprofissional onde existe o farmacêutico, o médico, a enfermeira, a nutricionista e o administrador do hospital. Essa comissão se reúne e vê os dados de infecção hospitalar, as situações, o sistema de desinfecção, o uso de antibióticos. Na verdade, essa comissão de controle, o nome é esse, é controle da infecção hospitalar. Ela participa muito ativamente no sentido de evitar esses tipos de situações, de usar um desinfetante inadequado, de usar um antibiótico de uma forma errada. E essa comissão hoje ela é fundamental para que os dados hoje e houve uma redução significativa dos quadros de infecção hospitalar exatamente por essa atuação dessa comissão de controle de infecção hospitalar.
Essa é a forma de prevenção, né, doutor?
Exatamente. Isso é uma prevenção de todos esses processos da comissão de controle de infecção.
Agora, doutor, quais são os danos causados à saúde por uma infecção hospitalar?
Veja bem, a infecção hospitalar é uma coisa gravíssima, né? Porque você pega uma infecção após um procedimento cirúrgico ou por estar num ambiente hospitalar que esteja contaminado e isso pode acabar com a vida da pessoa. Então, é muito importante existir uma conscientização de que a infecção hospitalar, mesmo que ela seja conseguida dentro do hospital, ela seja tratada adequadamente. E quando ela for, após a alta do paciente, ele for para casa e tiver qualquer problema de infecção denunciado pela febre, se ele fez um procedimento cirúrgico ou se ele fez um tratamento com antibióticos e continua com febre, continua com infecção, ele deve imediatamente procurar o seu médico, né, e procurar um hospital que possa lhe acolher e dar tratamento a essa infecção hospitalar que pode lhe tirar a vida.
Doutor, mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos ouvintes?
Eu gostaria de agradecer a oportunidade e passar para a população que é fundamental, a saúde pública hoje precisa muito da ação da família. A família tem que ter um comportamento adequado, né? Então, os hábitos de higiene, de banho, de lavar as mãos, de fazer asepsia, de fazer uma desinfecção na sua própria casa, evita as contaminações. Quantas vezes nós entramos numa casa e olhamos aquela parede ali, toda ela limada, né, com fungos, e aquilo basta passar uma água sanitária, tirar aquela mancha, aquele bolor, que poderá causar uma infecção para uma criança, para um paciente adulto ou até para uma pessoa idosa que esteja morando naquela casa. Então a limpeza começa dentro da nossa casa e isso vai depois para o hospital. Então nós, pelo menos no hospital, existe uma equipe pronta para enfrentar esse problema. Mas na residência de cada cidadão não existe uma equipe, não tem um enfermeiro, não tem um farmacêutico, não tem um médico para evitar esse tipo de coisa. Então as pessoas têm que buscar essa informação e saber que é importante o aspecto da limpeza, do asseio, né, da roupa, da trocar a roupa de cama. Muitas doenças acontecem por problema de sujeira mesmo, e isso é fundamental dentro da população. Então, isso é o meu recado que eu gostaria de passar para vocês. E gostaria de agradecer muito a oportunidade de ter falado no teu programa, Artemisia.
Nós é que agradecemos, doutor. E com certeza vamos conversar muitas outras vezes.
Então tá, muito obrigado. Será um prazer.
Uma boa tarde.
Uma boa tarde.
Tchau, tchau.
Tchau.